Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Douglas Ventura. Como sempre, eu vou falar a primeira letra do código agora e o resto eu publico hoje à tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes, assim dá tempo de todo mundo ouvir o episódio aqui, mas só quem for ouvinte do Loop Matinal consegue resgatar. Então anota aí o começo do código, que é a letra P, e fique esperto lá no meu Twitter, que hoje à tarde vem o resto. O link pro meu Twitter e pra página de resgate do Todoist está aqui na descrição. Muito obrigado ao Douglas Ventura pelo presente e boa sorte pra vocês! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Nintendo, que anunciou que vai voltar a produzir aquele NES Classic Edition. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que a Nintendo vendeu essa versão comemorativa do Nintendinho por um período bastante limitado e sabe que as vendas ficaram marcadas pela falta do console nos pontos de venda, mas agora a galera vai ter mais uma chance de comprar esse Nintendinho. De acordo com a empresa, essa nova fornada, né, sai lá pra metade do ano que vem, mas enquanto isso ela falou que tá aumentando a produção do outro console comemorativo, que é o Super Nintendo Classic Edition. Ele já tá em pré-venda nos Estados Unidos por $80 e tá com lançamento previsto pro dia 29 de setembro, enquanto aqui no Brasil ele deve chegar no dia 20 de outubro custando R$1.000. E enquanto isso, no mundo da segurança, alguns pesquisadores divulgaram um pacote meio assustador de 8 falhas do protocolo Bluetooth. Eles chamaram esse pacote de Blueborn e essencialmente o que ele faz é deixar alguém invadir celulares e computadores em coisa de 10 segundos. O Blueborn afeta aparelhos rodando iOS até o 9.3.5, qualquer Android sem atualização de segurança de setembro, computadores rodando Windows a partir do Vista ou Linux 3.3 ou BlueZ, o que significa que dá para invadir dispositivos que vão desde um iPhone ou um iPad até uma geladeira ou TV inteligente. Os pesquisadores disseram que até que essas falhas sejam corrigidas, o melhor que o pessoal desprotegido faz é desligar o Bluetooth, porque o risco de alguém assumir o controle do aparelho ou pelo menos roubar as informações que estão por lá é bastante real. Bom, agora deixa eu falar sobre o Facebook, que anunciou ontem que não vai mais dar suporte aos Instant Articles lá no Facebook Messenger. Os Instant Articles são aqueles formatos leves de carregamento de posts do Facebook e a empresa falou que teve que fazer isso para se preparar para o futuro desse recurso, que logo logo vai passar a permitir assinatura para os sites que limitam o consumo de conteúdo gratuito. Já uma outra coisa que o Facebook confirmou ontem foi que eles estão testando uma função que faz download automático de vídeos no app para Android. Esse download acontece quando o aparelho está conectado no Wi-Fi para que a pessoa consiga ver esses vídeos depois sem gastar a rede de dados e os vídeos pré-carregados aparecem com um sinal de relâmpago no canto superior direito. E por último, sobre o Facebook, ontem o pessoal encontrou uma referência a uma espécie de plataforma de mentoria lá na rede, tipo a que o LinkedIn anunciou dia desses. Esse sistema deixa mentores e pessoas procurando por mentorias encontrarem uns aos outros, o que é mais um sinal de que o Facebook está pronto para começar a concorrer com o LinkedIn de um jeito um pouco mais sério. E já que eu estou falando sobre o Facebook, deixa eu comentar que o WhatsApp finalmente pode estar se preparando para lançar aquele recurso de desfazer o envio de mensagens. O pessoal encontrou algumas referências a esse recurso no código do beta do WhatsApp para iOS e esse recurso indica, inclusive, que vai dar para apagar a notificação na tela de notificações do celular da outra pessoa quando você resolver deletar uma mensagem que você mandou por engano, por exemplo. Pulando de uma propriedade do Facebook para outra, agora eu vou falar sobre o Instagram. Ontem pintou lá nas Instagram Stories um botão que deixa você compartilhar uma história qualquer que você esteja vendo com algum amigo seu via mensagem direta. Como acontece geralmente, o Instagram está liberando esse recurso aos poucos, então caso não tenha aparecido esse botão aí para você, é só você esperar um pouquinho que já já ele aparece. E enquanto isso, lá na Samsung, ontem a empresa divulgou os números da pré-venda do Galaxy Note 8. Ela falou que durante os 5 primeiros dias da pré-venda foram encomendadas coisa de 650 mil unidades em 40 países, o que bateu o recorde do Note 7 em 2 vezes e meia. Ainda sobre a Samsung, ontem a empresa divulgou um conceito meio maluco, na verdade, de um Galaxy Note com uma tela dobrável que ela falou que pretende lançar no ano que vem. Comentando esses planos bem audaciosos, diga-se de passagem, o presidente da Samsung falou que pode ser que o lançamento atrase, né, por conta de questões técnicas, mas que o alvo é lançar no ano que vem. Vamos ver. Caso você queira dar uma espiada nesse conceito da tela dobrável em ação, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Ontem a Easy, antiga Easy Taxi, anunciou que está mudando o modelo de negócios e vai sair do mercado de carros particulares por aplicativo. Na prática, isso significa que a modalidade Easy Go, que concorria com o UberX, vai deixar de existir, e isso é resultado da compra da Easy pela espanhola Cabify por 500 milhões de reais. Aliás, falando na Cabify, ontem a empresa anunciou que vai expandir o Cabify Express, que é aquele serviço de entrega por motoboy para usuários comuns e não só mais para empresas. Agora, pelo menos por enquanto, o serviço segue disponível só em São Paulo, ali no centro expandido da cidade, de segunda a sexta, né, das 8 da manhã às 8 da noite. E agora o assunto é a Apple e o evento de ontem, que ela anunciou oficialmente os novos iPhones, a nova Apple TV e o novo Apple Watch. Nada do que a Apple anunciou ontem tem data para chegar no Brasil, exceto pelo iOS 11 e o watchOS 4, que na verdade vai chegar no mundo inteiro ao mesmo tempo, né, dia 19 de setembro. Bom, sobre os anúncios de ontem, deixa eu começar falando sobre o Apple Watch Série 3. Ele é compatível com redes de operadoras e vem com um chip digital embutido, então ele faz e recebe ligações, acessa a Siri, Apple Music, mapas e lembretes, por exemplo, e vai custar $400. A Apple também vai lançar uma versão do Série 3 sem essa compatibilidade com operadoras. Essa versão vai custar $330 e ela resolveu manter o Apple Watch Série 1 à venda e baixou o preço dele para $250. Agora, uma outra coisa que a Apple anunciou ontem foi a Apple TV 4K HDR. Aliás, a Apple falou que os filmes 4K do iTunes vão custar a mesma coisa que os filmes em HD e disse que quem comprou os filmes em HD no iTunes vai receber uma espécie de upgrade gratuito e agora vai poder baixar esses filmes em 4K. Bem legal! Bom, voltando para a Apple TV 4K, ela vai custar $180 na versão de 32GB e $200 na versão de 64, mas dessa vez a gente sabe quanto que eles vão custar aqui no Brasil. A versão de 32GB vai custar R$1.300 e a de 64GB vai custar R$1.400. Passados esses dois anúncios, foi a vez da Apple falar de dois novos iPhones, que são o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus. Eles trazem o processador A11 Bionic, que além de ser mais eficiente, também foi criado com inteligência artificial, redes neurais e realidade aumentada em mente, e ele funciona de um jeito bastante integrado às câmeras, né, para otimizar as fotos feitas com os aparelhos. Isso possibilita no iPhone 8 Plus, por exemplo, um novo modo retrato que traz vários efeitos de luz aplicados no rosto de quem está sendo fotografado e deixa esses efeitos serem aplicados ou editados depois que a foto foi tirada, que é um recurso bem legal. Pulando da câmera para a tela, deixa eu comentar que a Apple batizou o display desses modelos de Retina HD e falou que agora eles contam com recursos de True Tone, né, que faz o reflexo da luz ambiente, e de maior gama de cores, né, para você conseguir enxergar mais tons de vermelho, de verde, de azul e assim por diante. Como já era esperado, esses dois iPhones têm carregamento por indução e usam a tecnologia Qi, que é padrão de mercado, e eles vão chegar com duas opções de armazenamento, né, que são de 64 e 256 GB. Eles vão custar $700 e $850 no caso do iPhone 8 e $800 e $950 no caso do 8 Plus. E por último, no evento, a Apple anunciou o tão aguardado e bastante vazado iPhone X, né, que se escreve iPhone X, mas é iPhone X, apesar de achar que todo mundo vai falar errado. Ele tem o mesmo acabamento de vidro dos outros dois modelos, mas vem só nas opções prata e cinza espacial, com a diferença que ele tem uns detalhes prateados nas laterais e ao redor da câmera de trás, que por sinal ficaram bem bonitos. Agora, é claro que o grande diferencial desse iPhone está na parte da frente, já que ele tem uma tela OLED quase sem bordas e não tem o botão Home, né? Aquele botão físico, que já não era mais físico no último iPhone, mas enfim, sumiu o botão. Por causa disso, apesar de ter um tamanho quase idêntico ao do iPhone normal, esse iPhone X tem uma tela de 5,8 polegadas, o que é até maior do que a do iPhone Plus, né? Que é de 5 polegadas e meia. Além disso, a parte da frente tem aquele detalhe na parte de cima, né, que eu tô chamando de testa dentuça, que é onde ficam vários sensores e as câmeras do dispositivo. Um desses sensores é responsável pelo mapeamento do rosto do usuário e ele emite 30 mil pontos infravermelhos para reconhecer a cara da pessoa e desbloquear a tela. De acordo com a Apple, a chance de falha desse sistema de segurança é de 1 em 1 milhão, enquanto o Touch ID, por exemplo, era só de 1 em 50 mil. Isso quer dizer que tinha até uma chance relativamente alta de alguém ter uma impressão impressão digital parecida com a sua, mas no caso do rosto é um pouco diferente. No caso do rosto, a chance de alguém conseguir burlar esse sistema é de 1 em 1 milhão, exceto se você tiver um irmão gêmeo. Aí a Apple falou que não vai poder te ajudar muito com isso. Bom, ainda sobre a câmera da frente e esse sensor que faz o mapeamento do rosto, ele também vai ser usado nos animojis, que são uma espécie de evolução do emoji normal. Com esse animoji, vai dar pra galera escolher algum emoji e gravar um áudio enquanto faz umas caretas, e isso vai virar um vídeo do emoji fazendo essas caretas enquanto reproduz o áudio da gravação. Pulando da parte da frente pra parte de trás, deixa eu comentar que o iPhone X tem um sistema duplo vertical de câmeras, né, as duas com estabilização óptica de imagens e com aberturas de 1.8 e 2.4. Além disso tudo, esse iPhone também tem um sistema de carregamento por indução e conta com uma bateria que dá 2 horas a mais de autonomia do que a gente tem hoje, e ele vai ser lançado por $1.000 na versão de 64GB e $1.150 na versão de 256. Agora, no finalzinho do evento, junto ali da conclusão do iPhone X, a Apple aproveitou para anunciar que vai lançar uma espécie de apoio de recarregamento por indução chamado AirPower, mas falou que ele só vai chegar no ano que vem. Ela explicou que com esse AirPower vai dar para recarregar o iPhone, o Apple Watch, o estojo dos AirPods de uma vez só, mas no caso dos AirPods, isso só vai acontecer com a segunda geração do case, que deve começar a ser vendido em breve. E por último, sobre ontem, e fechando o episódio, né, que até ficou mais comprido que o normal, deixa eu comentar que a Apple baixou os preços dos iPhones SE, 6S e 7 aqui no Brasil. Os descontos chegaram a bater R$600 em alguns casos, e a tabela detalhada você encontra aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, uma plataforma, um serviço ou um app bacana, por exemplo, e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, boa sorte para quem for tentar resgatar o código de 3 meses grátis do Todoist Premium, e eu volto amanhã de manhã. Falou! A segunda geração do case, que deve ser começar a ser... Entendeu? Ela falou... Eita, chegou notificação bem agora. Pronto. O iPhone X, a Apple anunciou para aproveitar. Bacana.